A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
A Radiofobia apresenta O Mundo do Charuto, com César Adames.
Saudações, ouvinte charuteira, ouvinte charuteiro, eu sou Léo Lopes, seja muito bem-vindo ao sexto episódio da segunda temporada do nosso podcast O Mundo do Charuto, uma temporada inteiramente dedicada às harmonizações de charuto com bebidas, e é claro que eu não teria como fazer isso sozinho, jamais. Tenho aqui ao meu lado o meu mestre, o meu guia pelo mundo do charuto, César Adames, mais uma vez comigo. Tudo bem, César?
Fala, Léo, tudo tranquilo? Tranquilo, pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma edição etílica e hoje promete, porque o tema é muito amplo. Brand é uma família muito grande, a gente vai falar de cada um deles.
É uma família muito grande, uma família que tem muitos apreciadores também. Tem muita gente que gosta de um brand, eu me incluo entre eles. Então o programa de hoje vai ser um programa muito bacana. Mas antes de começar, é claro, como sempre, eu quero convidar você a conhecer o nosso site, omundodocharuto.com.br. Lá você encontra, além da postagem de cada episódio, todas reunidas ali numa página especial, você encontra também os links para os agregadores, para os serviços de streaming, aonde você pode clicar e ir direto assinar o nosso programa, que você pode ouvir aonde você quiser. E também, é claro, se você desejar entrar na postagem, deixar ali um comentário pra gente, assim como você pode mandar o seu e-mail para podcastomundodocharuto@gmail.com ou interagir com a gente nas redes sociais. A mais ativa que a gente usa é o Instagram, O Mundo do Charuto. Tem também o César Adames, que também tem o seu site, cesaradames.com. Convido você a visitar diariamente, sempre tem uma novidade, sempre tem uma postagem legal no site do César. E se você quiser, me segue também lá no meu perfil charuteiro Safra1974 no Instagram. Pode mandar o seu direct, que as interatividades a gente reúne para trazer aqui nos nossos episódios. E no programa de hoje, chegamos aos brandies, e a família de brandies é muito grande. Eu não sei, César, se aqui cabe, então, a minha tradicional pergunta desses nossos episódios de harmonização, que é: o que é brandy? O que é brandy? O que são brandies? Quem são os brandies? Quais são os brandies? Enfim, como é que a gente começa a introduzir os brandies nesse nosso episódio de hoje?
Bom, brand, basicamente, por definição, é qualquer destilado de frutas.
Certo.
Então, a gente tem a uva, maçã, laranja, pera, ameixa, todos eles são brandies, tá? O brand vem, a palavra vem do termo holandês, brandvig. Brandvig era o termo para vinho queimado, que era como o pessoal falava na época. Você pegava o vinho, você aquecia o vinho para fazer o processo de destilação. Então você vê, naquela época o pessoal não tinha muito conhecimento, então brandvig era vinho queimado, que originou a palavra brand.
Que legal.
O que acontece é que a fruta mais abundante, mais utilizada, é a uva.
Perfeito.
Então, convencionou-se chamar brand a todo destilado obtido a partir da uva.
Perfeito.
Ah, mas e como é que ficam as outras frutas? Ah, nesse caso você tem que pegar e colocar o nome da fruta primeiro. Então, apple brandy é um brandy de maçã.
Certo.
Pear brandy, brandy de pera. Uhum. Cherry brandy, feito com cereja.
Perfeito.
Plum brandy, feito com ameixa.
Perfeito.
Então, você tem que colocar o nome da fruta antes, mas nem a maioria dos produtores não gostou muito disso. Então, começa pelos franceses, que acabaram mudando o nome e criaram o Calvados ou Calvados, que nada mais é do que um brand de maçã. Entendi. Você tem ali o Poir, que é um destilado de pera, é um brand de pera.
Certo.
E por aí vai. Então, são outros tipos de brand, tá? Que você tem que colocar o nome na frente, o nome da fruta, ou então dar outro nome. Mas vamos falar de brand, que é a grande produção mundial feita através da uva. Então, o processo é muito simples. Você vai fazer a colheita da uva, você vai fazer o desengaço, vai ter o suco da uva. O suco da uva você vai aquecer, colocar levedura, você vai ter um fermentado que a gente conhece muito bem, já falamos em outros programas, é o vinho. Este vinho você vai fazer um processo de destilação. E a partir daí você tem o brand mais tradicional. Só que aí o que acontece? O primeiro registro histórico que a gente tem de bebida data de mais ou menos 1300 e o nome dessa bebida é conhaque. Perfeito. Conhaque é uma região da França.
Certo.
Que faz um brand de uva, que recebeu o nome da cidade, que se chama conhaque. Então, veja só, a gente está falando de uma DO, denominação de origem.
Conhaque é o nome da cidade, olha só.
Conhaque é o nome da cidade que originou aí o nome da bebida. O conhaque,
assim como o champanhe, então, né?
Exatamente. A região de champanhe.
Sim.
Você tem, para produzir conhaque, você utiliza basicamente três variedades de uva: Colombard, Folle Blanche e Uniblanc. São três variedades brancas extremamente ácidas, que produzem um vinho não muito consumível, não é muito agradável, mas é um vinho extremamente ácido que vai ser ótimo para uma destilação.
Certo.
A destilação é feita em alambiques do tipo charental, tipo cebolão. A gente vai colocar uma imagem aí no programa, pessoal. Lembrem que nosso Instagram está recheado de imagens dos programas.
Sim.
E a gente vai colocar lá o alambique charental, que, aliás, é o alambique mais visualizado no mundo. É aquele alambique, quando você fala de um alambique de destilação, todo mundo lembra desse alambique, aquele de cobre, bonitinho, pequenininho, que tem ali uma base de tijolo, onde você coloca o fogo embaixo e tudo mais. Então, ele é o alambique clássico, tradicional, onde deu origem a todos os outros tipos de alambique para outras bebidas pelo mundo afora.
Certo.
Então, basicamente, conhaque nada mais é do que uma DO. E
perfeito.
Conhaque, hoje, para você ter uma ideia, na região de conhaque existem 100 produtores. Tem os gigantes, como Rémy Martin, como Hennessy, como Martel. Esses são os grandes produtores que fazem uma produção em larga escala.
Certo.
Você tem os pequenos produtores e você ainda tem uma categoria que eles chamam de negociante, que são os caras que compram os conhaques de pequenos produtores, levam para o seu depósito em diferentes tipos de barris, tamanhos diferentes, e aí eles fazem a assemblagem. A assemblagem é a mistura.
Certo.
Então, no total, a gente tem 100 produtores. Esses 100 produtores, eu costumo brincar que pelo menos uns 30 deles pegam o TGV ali na cidade de Angoulême, que fica do lado de conhaque, e vão até a cidade de Paris. Então, se você for para Paris, você vai encontrar 30 marcas.
Perfeito.
As outras 70 ficaram na região de conhaque. Aí você tem, desses 30 que chegaram em Paris, 10 foram mais ousados, foram até o aeroporto Charles de Gaulle e pegaram um voo para o mundo inteiro, que é onde você tem as marcas grandes: Hennessy, Rémy Martin, Martel, Heine e por aí vai.
Entendi.
Bom, a classificação de conhaque é por idade, então você vai ter uma classificação VS, VSOP e XO. Para a gente começar, VS é Very Special.
Certo.
VSOP, Very Special Old Pale.
Certo.
E XO, Extra Old.
Perfeito.
Então a gente está falando de bebidas ali que elas são produzidas com uma mistura de diferentes conhaques de safras distintas, tá?
Uhum.
Ele não é safrado, a legislação não permite você colocar uma aninhada, um número, um ano no conhaque.
Diferente então, do vinho, então, ele não tem safra.
Exatamente. E aí você vai ter o VSOP, o VS, que normalmente ele é utilizado para cozinha e para coquetelaria, para algumas receitas. tanto na panela quanto no copo. Você vai ter o VSOP, que ele é consumido puro, ali, com uma pedra de gelo.
Certo.
E o XO, que já é um nível superior. Lembrando que cada casa, cada maison, como eles chamam lá, tem os seus estilos diferenciados que vão além do XO. Então você tem, por exemplo, o Hennessy, você tem o Paradis e você tem o Richard, que é o Richard Hennessy, que é o fundador da marca. Então são cinco patamares de produtos.
Entendi.
O que, que diferencia um do outro? A idade, o tempo que você deixa. Então as grandes maisons trabalham dessa forma. Tá?
Certo.
Quanto mais antigo, mais complexo, mais delicado vai ser a bebida. Consequentemente, já antecipando uma pergunta que eu sei que você vai fazer daqui a pouco, qual charuto combina? Minha dica é: para conhaques mais novos, charutos mais potentes; para conhaques mais envelhecidos, charutos mais delicados.
Tá? Tá, porque aí você valoriza o melhor de cada um, né?
Exatamente, exatamente. Bom, a gente falou aí de conhaque. Muito próximo de conhaque, ali alguns poucos quilômetros, a gente tem uma outra região, que é a região de Armagnac.
Certo.
Armagnac é um outro tipo de brand, é um outro destilado obtido a partir das uvas. Eles também utilizam Colombard, Folle Blanche, Uni Blanc, mas ainda tem uma quarta variedade, que é Abaco. Então o que, que acontece? Você vai ter uma bebida diferente por conta da variedade Baco, você vai ter o terroir onde está sendo plantada essas uvas, que é diferente. E uma outra coisa, o Armagnac, ele é uma bebida que ele tem uma preocupação de colocar um produto jovem no mercado.
Certo.
Então, o Armagnac, ele é muito mais potente. Quando eu digo potente, não vamos confundir com alcoólico, com teor alcoólico elevado, 45, 47. Um Armagnac pode ter 40, assim como o conhaque tem 40 de graduação alcoólica. Só que como você tem ali uma dupla destilação no conhaque, no Armagnac você tem uma destilação única. Cada destilação que você faz, você vai dando uma arredondada nos aromas e sabores.
Entendi.
Então, Armagnac, ele é mais potente que o conhaque. De novo, estamos falando do quê? De uma DO, denominação de origem.
Certo.
Aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque o pessoal de conhaque tem uma frase clássica, que ele fala assim: todo conhaque é um brand, mas nem todo brand é um conhaque.
Perfeito. E eu queria saber também se tem algum tipo de legislação para isso, com relação a teor alcoólico, máximo, mínimo, como as outras bebidas que a gente chegou a comentar também, que algumas têm isso bem definido, né?
A grande maioria delas tem. São conselhos, são a união de produtores que determinam, se unem para criar uma legislação. Não é uma legislação federal, não é uma legislação do governo, é uma legislação onde os produtores se uniram para ter um fim comum, que é valorizar a bebida que eles representam.
Claro.
Então existe um enquadramento. Normalmente todas as bebidas que a gente vai falar hoje são de 40 para cima.
Certo.
Tá? Então, começa com 40, eu não lembro de ter visto nada abaixo de 40, mas também não é uma coisa que vai para 45, 47 ou 50.
Perfeito.
Normalmente elas ficam aí sempre estáticas num teor alcoólico de 40.
E o processo de produção é basicamente o mesmo para todos eles?
Sim, sempre o processo de você faz, extrai o suco de uva, suco de uva, levedura, você tem o vinho você vai destilar.
Perfeito.
Normalmente, todas as uvas que são utilizadas para produção de brand, na grande maioria, não são uvas que você colocaria numa garrafa de vinho e venderia para o consumidor final.
Ela não é, então, ela, pergunta de leigo, ela não é da vitivinífera também? Ou ela ainda
ela é? Ela é de variedades brancas.
Tá.
E são bastante ácidas, tem um nível de acidez muito elevado. Então, não é um vinho que agradaria o consumidor médio.
Não. Óbvio, tem um dulçor natural, né, que se usa no vinho tradicional, né?
É, ou a secura, porque quando a gente fala de doce, a gente lembra de vinho fortificado, vinho adocicado.
Ah, sim, eu digo é, da fruta ser mais doce por natureza, mas sim, a questão de ácido, é, ao contrário, seria ela ser um pouco mais básica, digamos, mais seca no caso, né?
É, exatamente.
Então, alcalino, é vinho, né? Alcalino, é, ao contrário
não,
do ácido.
Não é aquele vinho tradicional que a gente está acostumado a provar, ele é um vinho que requer mais atenção de quem vai provar e não é...
Como vinho não se daria bem, melhor para ser destilado
não,
mesmo.
Não sairia tanto. Tá? Uhum. Bom, a gente falou das duas, as duas DOs básicas que a gente tem na França, que foram as pioneiras nesse segmento, e agora a gente vai para a Espanha.
Tá.
Vamos para a região de Jerez, Jerez de la Frontera, onde se produz o vinho de Jerez, que a gente já falou no episódio de vinhos fortificados aqui.
Sim.
É, foi o segundo episódio dessa temporada. E lá nessa região, além do vinho de Jerez, você produz o brand de Jerez.
Certo.
Aí você utiliza uma variedade de uva chamada Airén, tá? Essa variedade ela é altamente cultivada lá na Espanha e você tem um volume muito grande. Quando a gente fala de brand como um todo, o brand que mais vende no mundo é o brand espanhol.
Perfeito.
Por conta da área de plantio e também do posicionamento de preço. Ele é um produto bem mais acessível que o conhaque ou o armanhaque. Quando digo mais acessível, estou falando em termos de preço e não na questão de sensorial, de gosto, sabor, etc. Ele é muito mais em conta. E aí você tem várias marcas ali, uma das mais tradicionais é Osborne.
Uhum.
Você tem ali Fundador, são vários produtores ali que dominam o mundo inteiro com o seu produto de excelente qualidade. Um outro diferencial na produção, depois que o destilado sai do alambique, ele vai para um sistema de soleira. O que é um sistema de soleira? Você vai ter uma linha de barris no solo, por isso o nome soleira. Em cima desses 10 barris, você vai colocar 9 barris, que vai ser a primeira criadeira. Em cima dos 9, você coloca 8, que vai ser a segunda criadeira. É como se você fizesse uma pirâmide, uma meia pirâmide, com 4 níveis.
Uhum.
Então, você vai fazendo o quê? Você tira o líquido da soleira, deixando sempre um pouquinho de líquido no final, e aí você completa com o líquido da primeira criadeira.
Certo.
Primeira criadeira fica vazia, você pega da segunda criadeira. Então você tem um blend, um mix de líquidos ali que estão ali há uma década.
Uhum.
Você entendeu?
Sim, com certeza.
É uma coisa bem diferenciada e hoje o brand de Jerez é um dos brands mais vendidos do mundo.
Perfeito.
De novo, estamos falando aqui de uma DO, denominação de origem.
Certo. Tá?
Bom, e quando eu quero fazer um brand e eu não tenho uma DO, qual o nome dele? Brand. Então
Entendi.
Você pode ter brand ao redor do mundo. Você tem brand hoje no Brasil, na Argentina, no Chile. Todo mundo faz um destilado de uva. Que
uhum.
nome que ele dá? Brand. Porque como ele não tem uma DO, ele não vai ter um nome especial.
Certo, perfeito.
Então, a gente está falando aí já do nosso... quarto filho aí dessa família, começamos com conhaque, armanhaque, brand de Jerez, brand genérico. Aí, se eu for para Portugal, eu vou ter uma bebida que os portugueses chamam de aguardente vinica. Aguardente vinica é o brand deles.
Certo.
E aí, voltando aqui de Portugal para a América do Sul, a gente vai para o Chile e para o Peru, onde nós temos o pisco.
O pisco
também feito com uva, com
Sim.
vinho. Tá? Aí, uma questão que sempre me perguntam, mas quem que criou o pisco? Foi o Chile ou foi o Peru? Bom,
uh-huh.
antes de ter Chile e Peru, existia no mapa o vice-reinado de Peru.
Certo.
Depois é que você teve um movimento separatista, que surgiu Venezuela, Colômbia, Bolívia, Chile e Peru.
Perfeito.
O Peru ficou com a cidade de Pisco, mas
Sim.
os chilenos foram lá e criaram uma nova cidade chamada Pisco Elque.
Perfeito.
Então tem uma briga aí dos dois aí para ver quem foi o primeiro, quem
Na origem era uma coisa só, né?
Era uma coisa única.
Uhum.
Tá? E aí você tem outras variedades de uva, o processo praticamente é o mesmo.
Mas então o pisco é considerado um brand também?
O pisco é um brand porque a base dele é a uva.
Perfeito.
Uva, lembrando, vinho, certo? Por quê? Porque a gente divide essa família. Quando eu falo de uva, você tem a parte da polpa. A polpa, quando você esmaga, você tem o suco. Do suco você faz o vinho. Aí do vinho você faz a destilação, você vai ter conhaque, armanhaque, brand de jerez, brand, aguardente vinica e pisco. Tá. Porque do outro lado, na hora que eu espremi aquela uva, eu fiquei com o quê? Com a casca e com a semente.
Sim.
Essa casca e semente eu vou colocar num tanque, vou completar com um pouquinho de água, vou jogar levedura, vou fazer uma bebida fermentada. Dessa bebida fermentada, que não é comercializada, eu vou destilar. E aí, na Itália, surge a grappa.
Ah, eu ia perguntar agora se a grappa era um tipo de brand, mas você já está respondendo que, no caso, não. Ou agora fica na dúvida, sim ou não, porque ela é da casca e da semente.
Sim, mas lembra qual é a matéria-prima base?
É a uva, é a fruta
então,
em si.
A uva, quando você pega, corta o cacho da uva, uh-huh. O cacho é o conjunto da uva.
Sim.
Tá? É aquilo que você segura na mão. Uhum. Aí você vai fazer o desengaço. Desengaço é separar a fruta do pedúnculo, que é aquele negócio que fica segurando
Sim.
a fruta.
Perfeito.
Tá, isso você descarta. Você ficou com a fruta.
Uhum.
Fruta, uva, o que que é? É a polpa que tá no meio,
a casca e a semente. Perfeito. Tudo
quando
ali é fruta.
Tudo isso é fruta. Quando uhum. eu espremo isso, quando eu espremo, eu tenho o suco.
Sim.
Que vai virar o vinho, que vai virar o destilado.
Sim.
Sobrou casca e semente. Da casca e semente, eu completo com água.
Perfeito.
Jogo levedura, faço um fermentado, esse fermentado eu vou destilar e aí eu vou produzir um destilado a partir da casca e da semente. E aí, na Itália, ganhou o nome de grappa.
De grappa, olha aí. Então só a grappa é um brand também.
Exatamente, só que a Itália, não sei por quê, não registrou este produto.
Não registrou grappa.
Exatamente, então no momento que você não registra, você não tem direito a uma DO.
Sim, claro.
E aí o que acontece? Hoje você tem grappa no Rio Grande do Sul,
Sim.
você tem grappa em Mendoza, na Argentina,
Sim.
e o pessoal pode produzir porque ele não está incorrendo em nenhum problema. Diferente, Sim. por exemplo, no programa que a gente falou de vinho do Porto, uma vinícola que eu não vou citar o nome, no Rio Grande do Sul produziu um Porto e o nome da vinícola.
Entendi.
Isso rendeu um processo, porque ele não pode usar o nome Porto.
Claro.
Ele
porque
pode ter
é registrado.
O mundo inteiro pode fazer um vinho fortificado.
Sim.
Mas não pode colocar o nome Porto. Vinho do Porto.
Sim.
Ou vinho à moda do Porto.
Perfeito. Não pode utilizar como estratégia de venda, de marketing, para alavancar.
Pegando carona com o pessoal. Então,
não
basicamente.
Pode.
É isso aí. Mas aí, voltando, a gente tem a grappa
Sim.
na Itália.
E tá? Portugal não tem a bagaceira também, não?
Exatamente. Você tem a bagaceira, que já vem o nome, bagaço. Bagaceira, bagaço.
É a mesma coisa também, né?
Exatamente. Agora, é bom notar que, veja só, em Portugal você tem dois produtos. Você tem a aguardente vinica,
uhum.
você tem a bagaceira. Bagaceira, feito com bagaço, aguardente vinica, da região do vinho verde ali. Tá?
Uhum.
Que você recebe o nome de aguardente vinica. Olha que coisa interessante, em Portugal você tem um brand e o nome desse brand é Macieira.
Macieira, sim.
Que não tem nada a ver com maçã.
Não, é o nome,
é
né?
É o nome e ele é um brand que em Portugal não chamaram ele de aguardente vinica. Ele tem o nome de brand Macieira, que aliás era o preferido de Jorge Amado.
Macieira, tá? Olha aí.
Então, quando você fala de metarra ou metaxá,
uhum.
é um brand grego.
Olha!
Então, é muito simples você descobrir se você sabe essas famílias aí. Aí a gente falou de grappa, que é Itália, falamos de bagaceira e Portugal. Na França, a gente tem o Marc, M-A-R-C, Marc, de champanhe ou Marc da Borgonha, que nada mais é do que você usar cascas e sementes que foram usados para fazer champanhe e fazer o marque. Essa é uma bebida... Essa bebida é muito difícil de encontrar, até mesmo na França.
E o hack turco, não entra nisso também?
Sim, mas aí você tem a adição de outros ingredientes.
Porque ele é, ele, a informação que eu tinha é que ele era derivado da uva, mas ele tem sabor de anis, né?
É, aí você faz a adição de outros itens, aí tecnicamente você está falando de uma bebida composta. É a mesma coisa que você pegar... colocar ali uma jabuticaba na sua cachaça.
Entendi. Mas não entra no brand, né? Apesar dele
não
ser.
Não entra no brand, porque o brand é
100% uva. 100% uva, tá. Entendi. Tá, perfeito.
100% uva. E aí, para finalizar, a gente vai para Espanha, onde você tem o Orujo.
Orujo.
Orujo. Orujo.
Orujo.
Orujo, O-R-U-J-O. Tá.
Orujo.
Orujo é também conhecido como a pepita, como a semente da uva ali, que
tá
junto com a casca e tudo mais. Uhum. Então, por isso que no começo do programa eu falei que era uma família muito grande,
é mesmo,
que tem 10 filhos. Você Sim. tem 6 filhos feitos com a polpa, conhaque, armanhaque, brand de Jerez, brand aguardente, vinica e pisco. E 4 filhos feitos com casca e semente, que é a grapa, bagaceira, marque e orujo.
Perfeito.
Lembrando que cada uma dessas bebidas tem a sua classificação.
Nossa,
que renderia
longe.
Um outro
Sim.
programa.
Daria para fazer um de cada um, né?
Exatamente, ele é muito amplo. Então, a diversidade que a gente tem aqui, ela é muito ampla e acaba possibilitando N combinações, que, por sua vez, todas elas vão muito bem com charutos.
Uma família tão grande, de tantas bebidas, 10 filhos, digamos, do brandy, como é que a gente começa a falar de harmonização nessa brincadeira toda? Porque acho que aqui, mais do que nunca, entra a questão da experimentação, né? Tipo, a gente nunca vai saber se não se permitir, né, César?
Com certeza. Agora, essa tua pergunta é muito interessante e eu tenho uma resposta muito simples. Nesse caso, por onde eu começo? Por aquela bebida que tem mais exemplares à venda no Brasil.
Aquela mais acessível, né?
Então, claro. Então acessível não necessariamente preço.
Sim, sim, eu digo mais facilmente acessável, encontrável, né?
Exatamente. Então, o que acontece? Conhaque. Felizmente a gente tem uma oferta boa, com vários produtores disponíveis aqui no mercado, eu arrisco dizer talvez umas 10 marcas,
certo.
Lembrando que cada marca vai ter a sua classificação de VS, VSOP, XO e tudo mais, então
Sim.
é um produto que você encontra uma grande variedade. Armanhaque já é um produto que talvez você encontre 2 produtores aqui, porque ele não tem um conhecimento tão grande pelo público, o que acaba resultando em o produto ficar na prateleira. Ele
Mas
não
nós
sai.
Estamos falando de produtos importados.
Sim, sempre, sempre.
Uhum.
Todos eles importados. No brand de Jerez, a gente tem aí uma oferta de 2 ou 3 marcas também, bastante acessíveis com relação ao preço. Brand genérico, bom, aí temos aí os nossos brands nacionais produzidos lá no Rio Grande do Sul, que eu recomendo você experimentar, porque tem alguns de qualidade muito interessante.
Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, interrompendo você para ser chatinho do rolê. A gente está falando aqui de conhaque, sei lá, vamos supor aqui num... deixa eu dar um Valduga 15, alguma coisa nesse sentido, a gente está falando aí de... É isso? Richard Hennessy... Enfim, sei lá, outros conhaques importados. E o São João da Barra, o conhaque do Milagre? Coisas nacionais que acaba levando o nome de conhaque também e tal. Aí são outros tipos de bebida feitos no mesmo processo, digamos, de produção. Já que o conhaque a gente só pode chamar o que é realmente o original.
Isto não existe, isto é feitiçaria, Léo. Não existe.
Porque se usa o nome, né? Então,
sim,
tipo...
da mesma forma que deu duro, tomei um Dreyer.
Exato, exatamente.
Então, Isso aí é uma bebida composta que não tem nem uma gota de uva ali dentro.
Perfeito.
Tá? Algumas até pode ter, também não vou pegar, generalizar, porque eu não conheço a forma.
A minha pergunta é com base nisso. A pessoa chega no supermercado, vai na prateleira de destilados, que é a primeira fonte, antes dela entrar online e tal, e procurar, porque os importados você vai ter que encontrar num empório, numa importadora, sim, numa casa de bebidas e tudo. Aí o cara vai no supermercado. Aí ele falou, ah, lá o César e o Léo falaram aqui de conhaque. Ele vai lá e tem lá o seu Dreyer, ele tem lá o São João da Barra, ele tem alguma coisa, entendeu? E aí, bom, obviamente que, né, entre pagar R$300 aí num Casa Valduga e pagar R$30 num Dreyer, o cara vai lá, vou experimentar. Mas não é do que a gente tá falando aqui. Você tem um nome que tá sendo utilizado também para marketing, mas ele não tá se referindo ao brand que é o tema desse episódio, né?
Exatamente, o que acontece é o seguinte: você não pode utilizar o nome, tá? É, cognaque. É, no Dreyer, por exemplo, tem que dar uma olhada, porque vira e mexe os rótulos, a etiquetagem muda. Por exemplo, eu lembro do Dreyer de antigamente, que ele colocava Dreyer e aí embaixo vinha conhaque, uhum, é o conhaque aportuguesado, né, em português, conhaque de gengibre.
É, o São João da Barra, por exemplo, que é o que eu tô citando aqui, é conhaque com N-H-Q-E mesmo, né? E ele é claramente descrito como destilado de cana-de-açúcar e extrato de alcatrão vegetal. É conhaque de alcatrão, né?
Pois é, então, não, mas não existe conhaque de alcatrão. Então, é a mesma coisa que você falar de cachaça de banana, cachaça de jabuticaba, uhum, tá? É, ó, eu tenho outro rótulo que eu tava lembrando aqui, eu tô até dando uma pesquisada aqui no meu amigo Google,
claro,
Imagens. Eu tenho aqui um Dreyer que ele coloca aqui no rótulo dele. É, Dreyer é um produto de tradição e qualidade, aguardente composta com gengibre. Perfeito. Aí embaixo, bem pequenininho, ele coloca conhaque de gengibre.
Perfeito.
Então, não pode, você não pode
eu utilizar. Falei errado aqui, viu? Conhaque de alcatrão, R$18 a garrafa.
Então, isso não existe, isso é feitiçaria, você entendeu? E o cara não pode usar...
Isso não existe, é uma grande mentira!
É, isso aí o cara tem que pegar e... É que o pessoal lá de conhaque tá um pouco atrasado, não vem aqui pro Brasil pra fazer uma limpa.
Mas é legal a gente deixar claro aqui por conta, né?
A turma de champanhe veio, a turma de champanhe veio pra cá.
Sim, champanhe veio.
Fez a limpa até a ponto de você tirar o Guaraná champanhe. Lembra? Guaraná champanhe, teve que tirar champanhe.
Tinha champanhe no rótulo do Guaraná, com certeza.
Então, é que a turma do conhaque ainda não baixou aqui, mas quando baixar vai fazer a limpa, entendeu?
Perfeito, então a gente tá falando, só para deixar claro aqui, porque
sim, esse, não, mas
eu tô tirando a dúvida que eu, como iniciante, tenho a oportunidade de perguntar para você, que eventualmente outra pessoa também tem, porque, né, um cara que gosta de bebida, eventualmente já ouviu falar ou já experimentou as coisas que a gente tem aqui no nosso Brasil, assim como a gente no episódio sobre o uísque, que vai ser o nosso próximo episódio, a gente vai falar também aqui sobre os nossos, né, o bom e velho Odete, né, a gente vai ter aqui os nossos equivalentes nacionais também. Então tem que deixar claro, porque às vezes você tem um equivalente nacional que é efetivamente produzido da maneira tradicional e ele pode se enquadrar, sim, naquela categoria. Nesse caso aqui do brand, nesse caso aqui do conhaque, nós estamos falando de produtos cujos ingredientes básicos, cujas matérias-primas já estão claras no rótulo, que são outras, né?
Sim, exatamente. O Dreyer, para você ter uma ideia, ele teve uma época que eles lançaram o Dreyer Gold. Uhum. E o Dreyer Gold, sim, aí era 100% uva. Ele era um brand.
Aí era um brand. Eu podia
chamar de conhaque.
Sim.
De novo, gente, conhaque é DO.
Denominação de origem.
Brand é o nome da família como um todo.
Uhum.
É importante a gente orientar, e essa é uma informação que eu te falo, é muito difícil de você ter acesso.
Sim.
Talvez por falta de curiosidade do consumidor, talvez por não acreditar e achar que tudo é a mesma coisa, etc. e tal. E o terceiro, que também já faz parte do imaginário popular.
Exato, exatamente. Tá? Então, você já, até porque a gente cresceu, eu vou imaginar que a gente tem aqui um público jovem, mas que a gente também tem aqui um público acima dos 30 anos, aí, enfim, né, um número razoável de pessoas já mais velhas que cresceram ouvindo esses comerciais, assistindo na televisão, né? Que tem até essas slogans na cabeça, deu duro, tome ideia, São João da Barra, o conhaque do milagre, não sei o quê. E você já tem aquilo associado no seu subconsciente, né? E agora a gente está falando de conhaque, a associação é imediata. Então, é só para deixar bem claro que nós estamos falando de produtos fundamentalmente diferentes, por mais que o marketing de uso do nome sonoramente seja o mesmo. Fundamentalmente, nós estamos falando de outra bebida, né?
Sim. Aliás, falando de Dreyer, que ele é um clássico, você falou de São João da Barra e tal, mas o Dreyer é um caso clássico. O nome Dreyer, o próprio, você já vê a pronúncia, já tem a ver o quê? Com uma família de origem alemã, que chegou em Bento Gonçalves em 1906, começou a produzir os vinhos ali, tá? Para vender numa cantina ali. E o que acontece? No ano de 1955, eles resolveram. Já tinham na época um conhaque, e o conhaque superou o vinho. Quer dizer, eles deixaram de produzir vinho branco para produzir o conhaque, que na realidade, quando você pega o alemão ali, ele já é mais afeto aquelas misturas de schnapps e de outras coisas, por isso o gengibre.
Perfeito.
Tá? Uhum. E aí a marca foi vendida em 2001 para o grupo italiano Campari.
Perfeito.
Então, mas vamos voltar aqui para o nosso tema aqui. Você tinha me perguntado a questão de como eu começo, onde
eu procuro. Mas peraí, então... agora, antes disso, você citou Campari, que é um bitter.
Sim.
Né? A gente, nessa nossa temporada aqui, a gente vai falar de outros tipos de bebida que não se enquadram nessas categorias, como no caso do gin, como no caso do Campari, que é um bitter, que são bebidas feitas também à base de especiarias, né, e de outros ingredientes. Está previsto a gente falar alguma coisa sobre essas bebidas, digamos, que têm as suas classificações individuais, que não se encaixam muito no, nessas grandes classificações que a gente está usando até agora, não?
Com certeza, vai ser o episódio 8, nosso último episódio da temporada 2.
Excelente.
Também conhecido como saldo de balaio. Tudo aquilo que a gente não falou até agora, a gente vai colocar nesse mesmo programa, não que eles não mereçam.
Claro. Porque,
na realidade, a gente está seguindo uma lógica de classificação de bebidas.
E a gente também vai quebrar um pouco isso no último episódio, até deixando aqui bem claro para o nosso ouvinte, que a gente, fugindo dessa coisa do crescente alcoólico que a gente vem desde a cerveja, no último episódio a gente vai abordar essas outras bebidas também, mas a gente vai falar de café, que também é um querido, que também é um preferido
café,
nas harmonizações.
Café, chá,
né?
Coquetéis, vai ser o verdadeiro balaio no bom sentido. Tá?
Não, mas é só porque o Campari é uma bebida que eu particularmente gosto bastante, não só do Campari puro com gelo, como dos mais variados drinks feitos aí com Campari, começando pelo Negroni, depois o Boulevardier, enfim, tem, nossa, o americano. A gente tem muita coisa para falar sobre isso, mas isso fica para o nosso episódio número 8. Então, vamos voltar aqui para as harmonizações com charuto, para a gente poder ir para a nossa reta final. Desses brands todos que a gente tem, quais são aqueles que a gente sabe, ou que você, na sua experiência, sabe que são, digamos, os mais fáceis de harmonizar?
Olha, o mais fácil, o mais clássico, que todo mundo sempre vai lembrar, vai ser o conhaque. Porque
certo.
Você tem uma maior diversidade.
Perfeito.
Então, como eu falei para vocês, como a gente tem uma família com 10 itens aqui, a gente tem hoje, no Brasil, praticamente, os únicos dois que não estão aqui no mercado são o Marc e o Orujo.
Certo.
Marc da França e Orujo da Espanha.
A gente não acha aqui no Brasil.
Você não vai encontrar importação,
tá?
Posso até, desculpe aí, se algum ouvinte falar assim, não, mas o fulaninho da importadora XPTO lá de Conceição do Caixa Prego traz. Então, meu querido, desculpe, me passe.
Claro,
por favor,
não dá pra gente conhecer todo mundo, obviamente.
Não dá pra conhecer. Às vezes, e também tem outra. Por exemplo, o Marc já teve aqui no Brasil, mas ficou 6 meses, não rodou, o cara não trouxe mais, você entendeu? O que você encontra com facilidade vai ser sempre conhaque, brand de Jerez, alguma coisa de Armagnac, brand geral, aguardente vinica, pisco, você vai ter muito mais o pisco chileno do que o pisco peruano, grapa a gente tem também, e bagaceira alguma coisa ou outra. Marca e orujo é mais difícil.
Certo.
Então, minha recomendação é prove, experimente, veja aquilo que está mais fácil, que está à mão, e veja qual harmonização você acha mais interessante. Lembrando que cada uma das bebidas tem as suas subdivisões internas.
E aqui vale também a recomendação geral de todos os episódios dessa série, que é você, enfim, se permitir a experimentação, lembrando que, dependendo do que você vai harmonizar, algumas coisas podem bater, algumas coisas podem já se equilibrar logo de cara, outras não. E dali vai a tentativa e erro até você ver aquilo que orna no seu paladar, né, César?
É essa a ideia, exatamente isso. É provar e reprovar, quer dizer, não, agora reprovar não, porque fica meio estranho, né? É provar novamente.
Provar vai. E provar de novo.
Provar e provar de novo. Reprovar não, porque pode ser conotação não gostei. Então, é provar, provar de novo, provar com outro charuto e por aí vai.
Eu, particularmente, de todas essas... É, acho que a que eu consumo com, não com tanta frequência, mas com uma frequência um pouco maior, talvez seja o próprio Pisco, que eu gosto bastante, mas aí o Pisco é uma bebida que, por exemplo, quando eu fui no Chile, eu experimentei o Pisco com um gelo, né, e um refrigerante e tal. E eu não achei tanta graça assim, vou ser bem sincero. Então, a garrafa de Pisco que eu tenho, via de regra, ele vira um Pisco Sour, né? É uma bebida mais tradicional para se fazer. E aí depende também do gosto do freguês, porque nem toda bebida sour, né? Assim como a cerveja, a gente já falou, né? Pelo nível de acidez, combina necessariamente com o charuto. Então, o drink à base de Pisco talvez não seja tão indicado assim como no caso do conhaque, do próprio destilado, que aí sim a gente vai poder ter uma nuance um pouco maior ali. E aí, como você disse, dependendo do envelhecimento, da complexidade ali daquela bebida específica que você pegou, pode combinar melhor com um charuto ou com outro, né, César?
Exatamente. Lembrando aí, você falou de Pisco Sour, que é um drink clássico, tá lá entre os coquetéis clássicos da IBA, International Bartender Association.
Uhum.
Ele é o drink que representa o Peru.
Sim.
No Chile, sabe qual é o drink clássico com Pisco?
Não.
Piscola.
É, o Piscola que foi o que eu tomei, no caso, que eu falei, com gelo e refrigerante, né?
Exatamente, é o mais utilizado ali, é um produto que tem uma aceitação muito grande lá. E é um outro ponto também, quando a gente fala de pisco, no Peru, basicamente a grande maioria é pisco branco, é o pisco... É, que sai direto do alambique para a garrafa.
Sim.
No Chile, você encontra tanto a versão branca quanto a versão envelhecida.
Perfeito.
Que passa por barricas também.
Eu vou te falar que a melhor bebida que eu tomei no Chile foi um Bloody Mary que eu tomei em Santiago, mas aí a gente vai ter que citar quando falar de vodka, porque o que vai no Bloody Mary é a vodka. Já temos, já é tema para outro episódio. Eu tenho falado de vodka no episódio 8. A gente traz alguma coisa aqui. Mais alguma informação que a gente possa falar sobre brandies ou podemos passar la régua?
Eu acho que é isso aí, né? Falamos muito.
Muito,
mas
excelente.
Falamos pouco também, até porque tem muita coisa para falar, e se deixar, a gente fica aqui o subprograma do programa, etc e tal.
Mas é muito bom, eu gosto muito desse tipo de programa, onde a gente traz bastante conteúdo e acaba fazendo associações e descobrindo coisas como, por exemplo, eu não sabia que grapa, que bagaceira ou o próprio pisco se enquadram como brandies junto com conhaque, com armanhaque e tal. Para mim, na minha cabeça, as associações eram totalmente diferentes e eu nem saberia classificar isso se me perguntassem. Então, assim, eu acho que o nosso ouvinte que tem um interesse por bebidas em geral vai também gostar bastante desse episódio. E vai também interagir com a gente, manda pra gente a sua experiência, manda pra gente o que é que você já fez de harmonização de brandies com charutos, se você tem alguma recomendação também, pode compartilhar, que é sempre bem-vinda, através do e-mail podcastomundodocharuto@gmail.com. Entra no nosso site, omundodocharuto.com.br. Se você quiser, pode comentar no episódio, pode ouvir no próprio site também, ou você pode assinar no seu agregador preferido, ou interagir com a gente no Instagram. Safra 1974, sou eu, César Adames, é o nosso mestre, e o Mundo do Charuto é o nosso podcast, interage com a gente, curte lá nossas postagens, não deixa de conferir também as imagens que nós citamos no episódio. Cada episódio é sempre ilustrado ali com duas, três, às vezes mais imagens, para você poder visualizar um pouco daquilo que a gente falou nesse nosso produto, que é feito 100% em áudio, mas com muito carinho para você. Chegamos então ao final do nosso sexto episódio, a nossa segunda temporada vai ter 8, então se prepara, porque na próxima segunda-feira a gente vai trazer aqui também um queridinho das harmonizações, o meu, vou dizer que é o meu preferido, tá batendo ali com a cachaça, para e passo, mas eu gosto bastante dos whiskies, e aí nós vamos poder falar de whisky, de scotch, de bourbon, de Tennessee whisky. A gente tem muita coisa para falar, muita coisa para diferenciar e muita dica também para passar para você poder experimentar nas suas harmonizações. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Eu e César esperamos você aqui no nosso próximo episódio. Um abraço e até mais.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.